Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão deve votar o programa Mais Médicos no dia 1º.
Projeto concede auxílio para estabelecer plano diretor municipal.
Parlamentares relatam problemas no acesso à água no Nordeste.
O governo federal autorizou a realização do edital para a contratação do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do eixo oeste do projeto de integração da bacia do Rio São Francisco. Segundo Assis Carvalho, do PT, a iniciativa vai beneficiar 100 mil habitantes do sertão do Piauí.
Assis Carvalho reiterou que o projeto de integração de bacias é a forma mais adequada de levar água ao semiárido do Piauí e garantir assim a segurança hídrica para o consumo humano, a produção agrícola e a consequente melhoria da qualidade de vida do sertanejo.
A população de Cristalândia, município a 900 quilômetros de Teresina, no Piauí, interditou ontem a rodovia BR-135 que liga o estado à Bahia. Segundo Paes Landim, do PTB, a manifestação ocorreu por conta da falta de água no município.
A empresa que atende o município havia prometido solucionar o drama vivido pelos moradores de Cristalândia. No entanto, segundo Paes Landim, 7 anos se passaram sem que a situação fosse resolvida.
Desenvolvimento Regional.
Presidente da comissão especial criada para analisar a proposta que prevê a reintegração dos ex-funcionários do extinto Banco de Roraima à administração federal, Edio Lopes, do PMDB, voltou a cobrar da Câmara a inclusão da matéria na pauta de votações.
De acordo com o parlamentar, os servidores foram demitidos há mais de 25 anos, mesmo após terem assinado um termo de opção para integrar o quadro federal. Edio Lopes lembrou ainda que muitos foram demitidos em idade avançada e não tiveram chance de recolocação no mercado de trabalho.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, relatou viagem que fez ao município de Eirunepé, no Alto Juruá, onde participou do encerramento de uma mostra agropecuária. Segundo o deputado, a exposição de animais e produtos agrícolas mostrou a potencialidade econômica do município.
Átila Lins ainda destacou a presença maciça da população da região, assim como de municípios vizinhos como Envira e Pixuna e até mesmo de algumas cidades do estado do Acre.
A redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios coloca em risco a qualidade dos serviços públicos na maioria das cidades brasileiras, na avaliação de Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Ele apontou que os problemas enfrentados pelas prefeituras estão ligados à concentração de recursos pela União.
Deputados estudam projeto que obriga a União a auxiliar os municípios a elaborarem seu plano diretor.
Hoje, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes devem elaborar o plano que organiza questões como trânsito, edificações e implantação de equipamentos públicos.
Saiba mais sobre a matéria em debate na reportagem de Vânia Alves.
A Comissão de Finanças e Tributação vai analisar a obrigatoriedade de a União prestar assistência técnica e financeira aos municípios que ainda não têm plano diretor. A proposta do Senado foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. De acordo com o Ministério das Cidades, 1.700 municípios brasileiros foram obrigados a ter um plano diretor para sua ordenação urbana. Eles têm acima de 20 mil habitantes ou fazem parte de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Mas a proposta busca proporcionar também aos outros municípios a oportunidade de ter um instrumento de ordenação urbana, independentemente de serem ou não obrigados a fazê-lo. A relatora da proposta, deputada Nilmar Ruiz, do Partido Ecológico Nacional de Tocantins, explica que é muito difícil, sobretudo para os pequenos municípios, conseguir recursos para elaborar seu plano diretor.
Eu que já fui prefeita sei da importância de se ter um plano diretor numa cidade para poder normatizar a ocupação urbana, normatizar de que forma que os municípios vão crescer. Só que tem que a maioria desses pequenos municípios brasileiros, principalmente os pequenos, não tem nem condição técnica para elaborar o plano diretor, como também não tem recurso financeiro para isso.
Nilmar Ruiz explicou que a União já reuniu muita experiência durante a elaboração dos planos dos municípios que foram obrigados a fazê-los e que deve dividir esse conhecimento com todo o país. A deputada argumentou que os municípios têm inúmeras demandas a atender e os recursos orçamentários nunca são suficientes. Por isso, rejeitou a emenda que retirava a previsão de que a União também deveria ajudar financeiramente a elaboração do plano. Ela explicou que caberá à Comissão de Finanças e Tributação decidir se cabe à União ajudar financeiramente os municípios que ainda não fizeram seu plano diretor. Em seguida, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada e não houver requerimento para que seja votada pelo plenário da Câmara, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
O governo federal liberou 390 milhões de reais para o estado de Pernambuco para obras de mobilidade urbana. Segundo Inocêncio Oliveira, do PR, já existem 1 milhão de automóveis no estado, responsáveis pelo gargalo do trânsito, em especial na capital.
Serão construídas no Recife 2 vias de transporte rápido de passageiros, calçadas, 40 quilômetros de vias para utilização de BRT, além de ciclovias. De acordo com Inocêncio Oliveira, outros 290 milhões de reais serão investidos no transporte fluvial de passageiros no estado.
Economia.
O governo federal arrecadou até o mês de agosto cerca de 1 trilhão de reais, segundo relatou Paulo Feijó, do PR Fluminense. O parlamentar pediu ao Palácio do Planalto para que o desempenho da arrecadação de tributos garanta a melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos.
Previdência.
A Associação Nacional dos Servidores da Previdência completou em 2013 21 anos de existência. Paulão, do PT de Alagoas, exaltou o trabalho realizado pela ANASPS e assegurou que a entidade é uma das maiores do país.
Paulão apontou que a associação conta com mais de 53 mil trabalhadores filiados. O parlamentar também esclareceu que o principal objetivo da entidade é defender os funcionários e preservar a Previdência.
Saúde.
Relatório divulgado pelo Unicef mostra que a mortalidade infantil caiu 77% nos últimos 22 anos no Brasil. Benedita da Silva, do PT Fluminense, atribuiu o sucesso no enfrentamento ao problema a ações como a ampliação de UTIs neonatais e o programa Saúde da Família.
Para Benedita da Silva, os dados da Agência das Nações Unidas mostram por que o Brasil atingiu a meta de número 4 dos objetivos do milênio da ONU, que dispõe sobre a redução da mortalidade infantil antes de 2015.
Na quarta-feira, o presidente Henrique Eduardo Alves garantiu aos agentes comunitários de saúde e combate às endemias que o projeto que fixa o piso salarial da categoria será votado no dia 23 de outubro. De acordo com João Campos, do PSDB goiano, a aprovação da medida é inevitável na Câmara.
João Campos informou que o projeto também tem o respaldo do Poder Executivo. Por isso, o parlamentar sugeriu antecipar a deliberação do tema já para a próxima semana.
O governo federal lançou ontem novo programa de incentivo à doação de órgãos. Ao exaltar a iniciativa, a Mauri Teixeira, do PT baiano, salientou que o país dobrou o número de doadores nos últimos 10 anos.
A Mauri Teixeira explicou que a meta da campanha é alcançar uma proporção de 15 doadores a cada 1 milhão de habitantes. O parlamentar concluiu considerando a doação de órgão um gesto nobre e inteligente.
A comissão mista que analisa o programa Mais Médicos deve votar o tema na próxima semana.
Uma das principais novidades do texto é o registro dos médicos estrangeiros que venham a trabalhar no Brasil, que passa a ser expedido pelo Ministério da Saúde.
A jornalista Renata Torres tem outros detalhes sobre a medida provisória que institui o Mais Médicos.
A votação da medida provisória que criou o programa Mais Médicos na comissão mista que analisa a matéria foi novamente adiada, desta vez para a próxima terça-feira. Deputados e senadores vão realizar reuniões informais com o relator da medida, deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ao longo desta semana e no início da próxima. Eles esperam que o relator modifique seu relatório em alguns pontos. Na reunião desta quarta-feira, Rogério Carvalho apresentou complementação de voto, na qual aceitou sugestões apresentadas por alguns parlamentares. O novo texto determina que o registro provisório do médico estrangeiro ou do brasileiro formado no exterior será expedido pelo Ministério da Saúde, e não pelos conselhos regionais de medicina, como acontece hoje. Também determina que as faculdades particulares de medicina que usarem hospitais públicos e a infraestrutura do Sistema Único de Saúde para que os alunos aprendam a parte prática do curso de medicina ofereçam uma contrapartida por utilizarem as instalações públicas. Rogério Carvalho cita outra sugestão aceita em relação aos médicos estrangeiros que atuarem no Mais Médicos.
Foi acatado que o programa possa ser exercido por 3 anos, renovável não por 3, mas renovável por apenas apenas um ano, e a partir daí quem quiser trabalhar, ainda que no programa, tenha que fazer a revalidação do diploma, não necessariamente o revalida, mas a revalidação do diploma.
Nas reuniões que vão anteceder a votação da medida provisória, o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, pretende sensibilizar o relator para que inclua no texto, por exemplo, a carreira de Estado para médicos. Por meio de concurso público federal e dedicação exclusiva, os médicos seriam direcionados pelo governo para trabalhar onde existe carência desses profissionais. Mandetta também espera que, na medida provisória, o relator equipare os salários dos médicos residentes que já atuam nos hospitais ao salário recebido pelos médicos intercambistas no programa Mais Médicos. Hoje, os residentes recebem uma bolsa de R$ 2.600 para trabalhar 60 horas por semana. Os profissionais contratados pelo programa para uma especialização de 3 anos em atenção básica à saúde vão ganhar R$ 10.000 para trabalhar 40 horas semanais. Apesar das negociações previstas antes da votação da matéria, o líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás, diz que não haverá acordo para aprovar a medida provisória na comissão especial.
Não, acordo não tem algum. O que se faz na comissão é o que se chama acordo de procedimento, tá certo? Mas acordo no texto é zero. Não diz nenhuma hipótese nós temos acordo no texto, nenhuma. Nós vamos fazer um jogo de resistência. Nós vamos dar esclarecimento à sociedade brasileira do que estão fazendo com a medicina.
Pelo acordo firmado nesta quarta-feira, a comissão mista volta a se reunir no dia 1º de outubro, a partir das 11 horas da manhã, para discutir e votar o texto final da medida provisória do Mais Médicos. Vão ser apresentados apenas 10 destaques para votar separadamente trechos da proposta, os chamados DVS. 5 pela oposição, 3 pelo PSD, 1 pelo PCdoB e 1 pelo PV. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Eleições.
A Executiva Nacional do PT divulgou nota contra a inclusão do projeto de mini-reforma eleitoral na pauta de votações da Câmara. Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, informou que a bancada do partido apoia a decisão por entender que a reforma política deve necessariamente tratar do financiamento público de campanha.
Fátima Bezerra acrescentou que a proposta de mini-reforma aprovada pelo Senado não aponta meios de resolver as distorções que permeiam o processo político-eleitoral do país. Caso o projeto seja incluído na pauta, a deputada assegurou que o partido vai obstruir a sessão.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara realizou palestras sobre a reforma política. Mauro Benevides, do PMDB cearense, atestou a importância do Congresso promover alterações no sistema eleitoral para aperfeiçoar a representatividade.
Justiça.
Somente em 2013, 11 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória. A inatividade, de acordo com Rosane Ferreira, do PV do Paraná, é a pena administrativa máxima que pode ser aplicada a um membro do Judiciário por irregularidades e crimes contra a administração pública.
Para Rosane Ferreira, o Poder Judiciário precisa atualizar o Estatuto da Magistratura, promulgado ainda durante o governo militar. A parlamentar sugeriu mudanças porque, segundo ela, situações como a aposentadoria compulsória são reguladas por normas que fogem aos interesses da população.
Após criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal pela validade dos embargos infringentes, Chico Alencar, do PSOL Fluminense, argumentou que o direito de defesa não pode significar um processo interminável. Para ele, os brasileiros de baixa renda raramente têm possibilidades de novo julgamento e sofrem condenações sumárias.
Ao realizar diligência em Manaus, no Amazonas, deputados da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes se depararam, segundo palavras de Lilian Sá, do PSD do Rio de Janeiro, com números preocupantes. De acordo com a deputada, o Estado concentra muitos casos de pedofilia.
Somente até agosto deste ano, no Amazonas, 1.900 crianças foram vítimas de estupro, sendo que quase 1.300 delas têm de 0 a 11 anos de idade. Rosane Ferreira diagnosticou que a impunidade se constitui na maior dificuldade de combate aos crimes contra menores de idade.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acompanhou os demais integrantes da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes no Amazonas. A deputada participou da tomada de depoimentos e realização de audiências.
Érica Cocai considerou lamentável que a impunidade ainda seja um dos maiores problemas no enfrentamento da situação. A deputada citou o caso de processos envolvendo autoridade que só tiveram andamento na Justiça com a presença dos representantes na Comissão Parlamentar de Inquérito no Estado.
Segurança Pública.
A imprensa divulgou que o governo da Bahia não vai mais construir o presídio regional no município de Barreiras. Osiel Oliveira, do PDT, lamentou a notícia, argumentando que há quase 4 anos a cidade espera pela iniciativa para que os presos possam cumprir as penas com os direitos humanos preservados.
Para Osiel Oliveira, é inadmissível que as cadeias permaneçam em condições precárias no oeste da Bahia. O deputado também defendeu a construção de penitenciárias nas cidades de Luiz Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto, entre outras, para melhorar a segurança pública em toda a região.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, repercutiu reportagem exibida pelo programa Fantástico da Rede Globo, em que integrantes da Polícia Militar de São Paulo são acusados de integrar quadrilhas especializadas em explodir caixas eletrônicos e também de proteger outros criminosos.
Para Luiz Couto, é preciso combater o corporativismo e o sistema corrupto dentro da Polícia Militar com mais rigor, pois, como lembrou o deputado, a sociedade cobra segurança, bem-estar e ainda manifesta esperança nos demais membros da corporação, que honram a função de combater o crime e a corrupção.
Foi realizada hoje na Câmara audiência pública sobre a regulamentação da profissão de detetives profissionais. Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, informou que a falta de parâmetros para o exercício da profissão é um risco para a sociedade.
De acordo com Ronaldo Nogueira, alguns critérios são fundamentais para o desempenho da profissão. O parlamentar citou como exemplo o conhecimento específico na área de direito.
Esporte.
Os deputados debatem a inclusão de projetos desenvolvidos na rede pública de ensino nas possibilidades elencadas na Lei de Incentivo ao Esporte.
A matéria em estudo determina até que as escolas tenham preferência na análise de suas propostas por parte do Ministério do Esporte.
A repórter Marise Lugulo tem outras informações sobre o texto que está sendo discutido.
Deputados federais analisam uma proposta que visa incluir na Lei de Incentivo ao Esporte projetos destinados a desenvolver a iniciação esportiva nas redes públicas de ensino ou a promover a inclusão em comunidades carentes. A proposta também estabelece que esses projetos terão preferência na ordem de avaliação, na aprovação e na destinação do montante anual autorizado para o benefício fiscal da lei. A preferência deve ocorrer especialmente para a construção de infraestrutura desportiva coberta em escolas públicas municipais, estaduais, do Distrito Federal ou federais. A análise é feita pelo Ministério do Esporte. O projeto de lei veio do Senado, mas na Comissão de Turismo e Desporto, a relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, modificou o texto.
Meu substitutivo absorve a ideia do projeto que foi apensado do nobre colega, deputado Afonso Han, que além de garantir uma certa prioridade na análise dos projetos que têm origem nas instituições públicas de ensino, ele também garante a disponibilização de recursos, a liberação de recursos, enfim, a concretização da execução da obra. E os dois projetos, eles buscam justamente valorizar a iniciativa das escolas públicas, que hoje tem uma dificuldade muito grande de investimento, principalmente para as atividades esportivas.
O projeto que inclui na Lei de Incentivo ao Esporte propostas destinadas a desenvolver a iniciação esportiva nas redes públicas de ensino ou a promover a inclusão em comunidades de vulnerabilidade social, ainda precisa passar por mais 2 comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Meio Ambiente.
Na opinião de Francisco Chagas, do PT Paulista, a forma como o debate sobre o fim das sacolas plásticas vem sendo apresentado pelo grupo de trabalho criado pelo governo federal para discutir o tema, apresenta alguns equívocos.
Segundo Francisco Chagas, um desses equívocos é responsabilizar consumidores que terão que pagar pelas sacolas plásticas e trabalhadores que perderão seus empregos com o fim da distribuição do produto. Para o deputado, a degradação do meio ambiente não será resolvida com uma questão financeira.
Assis do Couto, do PT do Paraná, criticou o modelo de gestão do Parque Nacional do Iguaçu, que na visão dele está colocando em risco a sobrevivência de espécies raras. Ele narrou que o Parque Nacional Argentino não enfrenta os mesmos problemas por estimular a interação da população com a reserva.
Educação.
Relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que o Amapá aplica o terceiro maior investimento por aluno no ensino fundamental. Janete Capiberibe, do PSB, registrou que o governo estadual construiu 16 escolas estaduais e contratou, por meio de concurso público, mais de 1.000 professores.
Fernando Ferro, do PT, saudou o trabalho do grupo de apoio à instalação de uma faculdade de medicina em Garanhuns, em Pernambuco. Ele acredita que a medida contribui para interiorizar o ensino universitário no país e assegurar a formação de qualidade de mais profissionais de saúde.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Para você, uma boa noite e até amanhã.
Ótima noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.